Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português de sábado 20 de janeiro de 2018. Para todos, votos de um bom sábado. Convosco na apresentação está na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Onda média, 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá com a Rádio Comunitária, em Gabu com a Rádio Sitchanoco, e estamos também em FM em Bissau com a Pidjigiti, a Capital FM. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos uma volta pelo Mundo em Notícia, no espaço Janela de Angola, questão quente entre Angola e Portugal, que dá pelo nome Dossiê Manuel Vicente. Na segunda meia hora vamos ter aqui as subidas e descidas do Top 10 da América, para já as notícias do mundo.
Muito boa tarde. A partir de Washington DC, na Voz da América, Mayra de La Salette. Estas são as notícias neste sábado, dia 20 de janeiro. O encerramento parcial do governo federal americano está em curso desde a manhã deste sábado, depois da lei orçamental ter sido bloqueada no Senado. O período de negociações havia terminado à meia-noite de Washington DC, o que provocou o encerramento de serviços governamentais não essenciais. Este encerramento do governo federal marca, de forma negativa, o primeiro aniversário de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Entretanto, decorrem também durante este sábado negociações no Senado para que se aprove um orçamento temporário até dia 8 de fevereiro. Na sexta-feira, o Senado não conseguiu reunir os 100 membros necessários entre republicanos e democratas para aprovar a lei orçamental. O fracasso das negociações resultou na Casa Branca a dizer em comunicado que os senadores democratas são perdedores obstrucionistas e culpando-os pelo encerramento do governo. No mesmo comunicado, a Casa Branca reforçou o argumento de que os democratas valorizam mais os imigrantes ilegais do que os americanos. Isto depois de Donald Trump ter tweetado, também acusando os democratas de estarem mais preocupados com os imigrantes ilegais do que com o exército ou com a segurança na fronteira a sul. Há um ano, quando Trump se preparava para ser presidente dos Estados Unidos, ele prometia fazer os melhores acordos para o país e ganhar em todas as negociações. Este encerramento é uma nota negativa naquilo que o presidente prometeu fazer melhor, ganhar todas as negociações. Macron diz que Reino Unido terá acordo com a União Europeia, mas nega acesso completo. O presidente de França, Emmanuel Macron, disse neste sábado, 20 de janeiro, que o Reino Unido conseguirá fazer um acordo com a União Europeia após o Brexit, um dos principais objetivos da primeira-ministra britânica, Theresa May. Mas em entrevista à BBC, o presidente francês afirmou que o Centro Financeiro de Londres não terá o mesmo tipo de acesso à União Europeia, segundo o acordo com May, que prevê a saída do país do mercado comum e da União aduaneira do Bloco. Os britânicos votaram pelo Brexit, saída da União Europeia em referendo, em junho de 2016. A Rússia anuncia a retirada de tropas da zona Síria invadida pela Turquia. As tropas russas abandonaram a zona de Afrin, no norte da Síria, onde o exército turco lançou uma ofensiva terrestre e aérea contra posições da milícia curda, unidades de proteção popular, anunciou o ministro russo de defesa neste sábado, dia 20 de janeiro. Segundo o ministro, esta retirada foi feita para impedir eventuais provocações e excluir qualquer ameaça contra a vida e a saúde dos militares. E estas tropas foram retiradas, estas tropas mobilizadas em Afrin foram retiradas para a zona de distensão de Tal Rifat. Anteriormente, a Rússia havia declarado estar preocupada e pediu uma contenção diante do anúncio turco do início da ofensiva. Moscovo está preocupada com estas informações, declarou o Ministério Russo das Relações Exteriores em comunicado e pediu que as partes acalmassem. Havia um estudo que os bombardearam posições da milícia curda na região de Afrin, enquanto rebeldes sírios favoráveis a Ankara penetravam pela via terrestre na zona, informaram fontes oficiais. O governo chinês assegurou neste sábado, dia 20 de janeiro, que enviou um navio de guerra à zona onde um destroyer americano violou a sua soberania ao navegar perto de ilhotas no disputado Mar do Sul da China. O US Hopper navegou dentro das 12 milhas náuticas em torno da ilha de Yongyang na noite de 17 de janeiro, sem fazer um alerta a Pequim. Foram libertados dois canadenses e dois americanos feitos reféns na Nigéria. Eles estavam bem de saúde após serem libertados na madrugada deste sábado, disse a AFP, o porta-voz do estado de Kaduna, Mukhtar Aliyu. Uma pessoa foi detida suspeita de estar relacionada com o sequestro.
Obrigada, era aqui o Mundo em Notícia nesta emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é sábado, 20 de janeiro de 2018. Para todos, votos de um bom sábado.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O relacionamento entre Angola e Portugal, afirma alguns, é como o de um casal que briga por vezes e depois faz as pazes. Agora há um espinho nesse relacionamento, chama-se Manuel Vicente, que vai a julgamento em Portugal na próxima semana por corrupção e lavagem de dinheiro. Angola quer que o caso seja transferido para a justiça angolana. Em Portugal, muitos duvidam desta justiça angolana. Este é o tema que vos propomos para a Janela de Angola.
Depois do Ministério Público Português estar inviabilizado o pedido de transferência do processo que envolve o antigo vice-presidente angolano Manuel Domingos Vicente a decorrer em Portugal para a jurisdição de Angola, com base nos acordos judiciários que existem entre os dois países, instalou-se um mau clima a ponto de colocar em estagnação as relações entre Lisboa e Luanda. O presidente angolano João Lourenço considerou uma ofensa à forma como Portugal deu a entender que não confia na justiça angolana para lidar com o caso judicial do ex-vice-presidente angolano.
Portanto, nós consideramos isso uma ofensa, não aceitamos este tipo de tratamento. Por esta razão, mantemos a nossa posição e vamos aguardar pacientemente o desfecho deste caso em Portugal. Sabemos que os processos na justiça levam algum tempo, temos paciência suficiente para aguardar esse mesmo tempo. Qualquer posição nova de Angola vai depender muito do desfecho deste caso. Portanto, não interessa adiantarmos absolutamente mais nada sobre o caso Manuel Vicente versus relações Angola-Portugal.
Na altura em que foi pedida a transferência do processo, no final de novembro, o chefe da diplomacia angolana garantiu que Angola sobreviverá a uma crise de relações com Portugal. O jurista Albano Pedro entende que esta solicitação de transferência do processo Angola perderia por duas vezes e diz o porquê.
Por um lado, põe-se em causa a posição do Presidente da República, que diz que quer combater a corrupção e o crime, afinal, que está a ser chamado, acabará não sendo julgado, pelos dois motivos que apontei. Primeiro, porque os crimes estão amnistiados, não podem ser julgados. Segundo, porque o cidadão goza de imunidade, tem 5 anos de benefício para não ser mexido. E, portanto, em tese, chamando o processo para Angola, o crime não seria julgado, Manuel Vicente não seria chamado em tribunal nenhum. Não sendo chamado em tribunal nenhum, passa a ideia de que o presidente é cúmplice por um processo de encobrimento de um caso de corrupção, de um caso de branqueamento de capitais. Isto mancharia a imagem do próprio Presidente da República. Por outro lado, apesar de ser chamado o caso, transferido o processo, não sendo julgado, Portugal teria direito de recolher a capacidade de julgar o processo. E julgaria. E julgando, meteria o cidadão Manuel Vicente na condição de réu foragido. Portanto, estaríamos com 2 efeitos negativos. Por um lado, o presidente, que passa a ser visto como alguém que participou no encobrimento, e por outro lado, não evita que o Manuel Vicente seja julgado, porque estaríamos aqui a tapar o sol com a peneira. Isso é uma questão que as pessoas não estão a ver. Mesmo transferindo para Angola, se o caso não for julgado, Portugal recolhe as suas competências. Tem poder para isso, o tratado prevê isso, porque o tratado diz que sempre o Estado que requisita não der lugar ao procedimento judiciário, o Estado que transfere tem o direito de tomar de volta as suas competências. Na entrevista conjunta ou coletiva, vamos chamar, do presidente teve, ao pronunciar-se sobre esse caso, senti muita cautela e foi muito prudente. Sobretudo, quando diz, e sublinho mesmo, que temos paciência suficiente para esperar que o caso seja julgado e depois tomaremos as devidas providências. Dizendo assim, o presidente, para mim, está a admitir que o caso pode ser julgado em Portugal e que está à espera das consequências do julgamento. Essa, para mim, foi a grande deixa que salva a reputação do nosso presidente. Porque aí ele deixa esse espaço de margem, por um lado, diz, seria bom que fôssemos nós a julgar, mas se for julgado pelos portugueses, oxalá que eles julguem bem, porque se julgarem mal, vamos reagir mal.
Outro especialista em direito é Pedro Capra Cata, que afirma ser legal a transferência do processo, embora atribua certa razão às autoridades portuguesas a julgar pelos vícios que a justiça angolana padece, sob pena do processo vir a ser arquivado por interferência do poder político.
Não há garantias que o Manuel Vicente venha a ser julgado por transparência, ou que o processo seja tratado por transparência.
Albano Pedro diz que, apesar do caso estar a ser encarado mais pelo lado jurídico, considera-o altamente político por envolver 12 Estados com tratado internacional no âmbito do direito internacional público, que nos faz ser observado.
É um problema que está a ser encarado como um problema político, porque envolve uma situação de choque entre o Estado angolano e o Estado português. Segundo, há uma questão que é o de se esclarecer que problemas é que estão por detrás desta celeuma que envolve o cidadão Manuel Vicente. Há a tendência de se olhar para o caso como um caso judicial. Se formos a ver com atenção, o problema é meramente diplomático, porque trata-se de desrespeito, como se alega pelo Estado angolano, da aplicação de um acordo internacional. E esse acordo internacional é do âmbito do direito internacional público, e estamos a falar de um tratado, e os tratados são documentos de caráter diplomático. Mas a questão judicial como tal, ela não levanta problemas. Portugal tem toda a soberania de julgar o caso. Considera um crime, estamos a falar de um crime de branqueamento de capitais, um crime que tem a ver com corrupção, penso que houve uma situação de suborno, e um crime de falsificação de documentos, que segundo as autoridades judiciais portuguesas foram cometidos no território português. E sabendo que o direito penal é um direito territorial, os crimes, quando são cometidos em determinado território, o Estado em que se comete um crime é completamente capaz e, portanto, competente para julgar o crime. Nessa matéria não se colocam dúvidas nenhuma. Se colocarmos problemas do tipo os portugueses estão a cometer erros de caráter processual que não deviam, isso não é matéria nossa, isso é um problema de Portugal.
Faça isto, o analista considerou negativa a forma como Angola tenciona levar a cabo uma suposta retaliação, fugindo daquilo que chamou de tratamento profissional, uma vez que as relações diplomáticas envolvem o interesse de muitos angolanos. Por outro, aquele jurista entende que neste jogo todo Angola tem mais probabilidade de sair a perder, um lado por possuir uma assessoria técnica transversal em todos os órgãos do Estado, garantida por portuguesas, daí que sustenta que a sua saída abrupta pode provocar um descalabro completo.
Não transferindo o processo, o que resta para Angola é a possibilidade de tratar da mesma maneira, de forma igual, Portugal em circunstâncias semelhantes, ou seja, recusar que sejam transferidos determinados processos de cidadãos portugueses que estão a ser julgados em Angola para Portugal. Aqui estaríamos a falar de um princípio que está consagrado no direito civil, sobretudo, que é o princípio da reciprocidade. E, portanto, esse princípio traz a ideia da proporcionalidade do tratamento entre as partes. O que está errado nesse caso é o quê? E aqui vem o exagero. É a forma como Angola está a encarar o tratamento no aspecto da retaliação, que é pôr em causa...
A questão da, da retaliação do ponto de vista econômico?
Do ponto de vista diplomático e pôr em causa todas as relações. Quer dizer, olhar as coisas num âmbito multilateral. É um exagero, é extremo exagero, isso não tem nada a ver, nem tem nada a ver com a chamada tratamento proporcional. O ideal é que, que Angola, daqui em diante, anunciasse para Portugal que todos os cidadãos, todos os cidadãos portugueses fossem julgados em Angola, nunca beneficiariam de transferência de processo, essa era a posição, e não pôr em causa as relações diplomáticas que envolvem interesses de muitos angolanos nisso e sacrificando sobretudo o interesse angolano. E nessa relação diplomática, tenho certeza que Angola sai muito mais a perder neste momento, por duas razões. Primeiro, porque nós temos uma assessoria técnica transversal em quase todos os órgãos do Estado, que é fundamentalmente portuguesa. Portanto, Angola, tecnicamente hoje, é suportada por Portugal. As assessorias, as consultorias são tecnicamente portuguesas. Vamos olhar para as grandes empresas públicas, para as próprias instituições públicas. Temos assessoria portuguesa de forma transversal. Sair dela de um momento para o outro provoca um descalabro repentino, não tenhamos dúvidas disso. Se olhar para a minha área, que é a área de direito, nós não temos juristas angolanos a assessorar a máquina do Estado. Não temos. É tudo assessoria portuguesa. E não se vislumbra tão cedo uma substituição imediata, caso os portugueses de repente sejam colocados à margem, porque de repente a máquina desequilibra-se. Aqui um aspecto. Um outro aspecto tem a ver com os interesses que os angolanos têm em Portugal. São muitos. Interesses particulares, por um lado, e interesses públicos, por outro. Compraram-se muitas empresas. Por essas duas razões, a Angola tem de ser cautelosa em pôr em causa as próprias relações diplomáticas. E olhando para os aspectos particulares, estamos a ver assistência até a questões básicas, como saúde, enfim, que muitos angolanos ainda dependem de Portugal. Por isso mesmo, Angola, para mim, não devia ter essa jactância de achar que tem que pôr em causa as relações portuguesas. Até agora não vejo problema nenhum, do ponto de vista processual, que o caso seja julgado em Portugal. Há competência em razão do território, Portugal é competente, o crime de facto foi lá cometido, embora não houvesse presença da pessoa que o cometeu, e Portugal tem toda a soberania de julgar. Agora, o Estado angolano não pode ter interesse de subtrair Manuel Vicente do crime, se o cometeu. Não pode ter esse interesse. Tem de ter interesse...
A este sentimento...
Parece...
De haver essa tendência...
Mas passa-se essa ideia quando se insiste, sem se dar a possibilidade de que os tribunais portugueses apreciem o caso.
Em relação a algumas supostas irregularidades que têm sido levantadas sobre o processo de instrução preparatória, o jurista considera tratar-se de um assunto da competência da justiça portuguesa e que deverá ser tratado em recurso após a decisão do Tribunal da Primeira Instância. Quanto ao facto de Manuel Vicente não ter sido constituído arguído, segundo adiantou o penalista Sérgio Raimundo, o que levará a não estar presente na sessão inicial do julgamento nesta segunda-feira, o jurista Albano Pedro diz que isso não irá arrepiar o processo, podendo acontecer a revelia do réu.
Diz-se que há vozes, não é, que dizem que ele não foi sequer constituído arguído, não tendo sido constituído arguído, não faz sentido que ele seja pronunciado, é essa voz. Digo abertamente que o Dr. Sérgio Raimundo defende isso, temos que pôr as cartas na mesa porque estamos de facto num jogo de choque de argumentos e é bom que ele saiba que estamos em contradição, mas o facto é que, apesar dele não ter sido constituído arguído e ser notificado, isso é um problema do sistema português, que nós não temos competência de pôr em causa, porque não conhecemos as soluções do processo penal português, não é? E, chegando a ser julgado, sem a sua presença, aqui estaríamos perante um julgamento com a ausência do réu, não é? que não, não arrepia no sistema penal, não arrepia em sistema nenhum. Porque estamos a falar de julgamento à revelia do réu. Essa é uma figura que existe. Quando é que estamos perante um julgamento à revelia do réu? Quando o julgamento é feito em condições em que o réu ou não é possível notificá-lo, porque está desaparecido, ou não há condições de o localizar, ou, pura e simplesmente, o réu recusa-se a comparecer. E o caso enquadra-se na segunda hipótese, porque foram feitas cartas rogatórias para o Estado angolano através da Procuradoria-Geral da República, há resistência, isso entende-se que o réu resiste, resistindo, pode-se julgar o réu à revelia. Eu penso que o cidadão Manuel Vicente constituiu advogados, por sinal, advogados portugueses, poderão lá estar, fazer uma defesa com ausência do seu constituinte. De qualquer forma, a falta de argumentação própria e outros elementos que são necessários que sejam produzidos pela própria pessoa podem prejudicar a defesa, não é? E ele vir a ser julgado a revelia. É verdade que também o direito penal diz que quem deve provar o crime não é o réu, porque o réu goza daquilo que se chama presunção de inocência. É um princípio que consagra a proteção do réu. De qualquer forma, os juízes podem ter o mínimo de elementos para fazerem a prova do crime.
A serem provadas acusações que pesam sobre o antigo dirigente angolano, dada a especial dos crimes em que é acusado, presume-se uma pena acima de 20 anos.
Situação, não se diz que agravou-se o crime mantém-se mesmo, são três crimes separados, devem ser encarados de forma separada. Então temos o crime de branqueamento de capitais, terá de ser julgado moto próprio, com penas próprias. Não sabemos como é que o direito português trata este crime em termos de penalidade, mas nosso direito, que não é muito distante do direito moderno em matéria de branqueamento de capitais, porque é uma lei recente que temos, ela julga e penaliza de acordo com o volume dos dinheiros que estão em causa. E, obviamente, imaginando que estejam envolvidos milhões de dólares, porque é por aí que se deve estar a imaginar, não estou a imaginar aqui um caso de branqueamento de capitais de 10 mil dólares ou menos do que isso, e, portanto, estou a imaginar uma pena que vá para além dos 20 anos. E, de qualquer forma, não somos precisos para olhar para o direito português e aí olhar com certeza onde seria a penalidade. De qualquer forma, é um crime à parte, seria o outro do suborno e seria o outro da falsificação de documento e, portanto, cumulativamente, teríamos três penas a aplicar pelos crimes todos, não é? E seria julgado.
Quanto às prováveis consequências, o analista fala num congelamento de contas e bens patrimoniais que estão envolvidos neste processo, que presume-se cruzarem com bens públicos.
Pessoas não estão a ver a consequência da sua condenação com branqueamento de capitais, poderá então dar lugar à retenção dos dinheiros que estão em causa. Congelamento de contas, arresto de bens e uma série de questões patrimoniais que estão envolvidas, que eventualmente ele estará envolvido. E eu, dentro da minha análise, julgo que os meios patrimoniais financeiros que se alegam estarem envolvidos nesse processo do Manuel Vicente sejam eventualmente meios que cruzam capitais públicos, bens do Estado. Porque vê-se que o Manuel Vicente cometeu esse crime, vamos dizer que ele ainda goza de presunção de inocência e, portanto, não temos certeza de ter cometido, mas disse que cometeu o crime enquanto funcionava como o gestor máximo da Sonangol. E nessa altura, nós sabemos, nesse país, há uma cultura que vem dos anos 80, dos nossos gestores confundirem a sua conta com a conta da empresa, fazerem aquisições de bens da empresa, fazendo passar os dias nas suas próprias contas, pagando por conta própria e depois colocar à disposição da empresa. Isso é uma cultura que vem dos anos 80. Eu fui assessor do Ministro do Comércio da República de Angola e víamos aspectos caricatos. Nos anos 80 saíam indivíduos com mala de dinheiro para ir fazer compra de contentores de feijão, de arroz, de peixe, etc., em nome próprio. Portanto, essa cultura muitos gestores têm. E não duvido muito que tenha sido uma situação parecida que tenha envolvido Manuel Vicente. E por isso mesmo, a ser essa hipótese, e me parece ser, porque o Estado angolano, até na pessoa do Presidente da República, tem muito interesse que o processo seja transferido, a ser isso, eu acho que o Estado angolano devia fazer uma intervenção para efetivamente ajudar a esclarecer a situação, eventualmente justificando que os valores que estão a ser acusados ou envolvidos no tal branqueamento de capitais eram valores que eram pertença do Estado, emitindo os devidos certificados, para que a possibilidade do arresto de bens e até congelamento de contas não venham afetar capitais que, no fundo, são capitais nossos, do povo angolano.
Na origem de tudo isto está a Operação FIS, processo em que o ex-vice-presidente de Angola e ex-vice-presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Manuel Vicente, é acusado de ter cometido crimes de branqueamento de capitais, corrupção ativa e também suspeito de ter corrompido em Portugal Orlando Figueira, quando este era procurador do Departamento do Ministério Público, que investiga a criminalidade mais grave, organizada e sofisticada, designadamente de natureza económica. O início do julgamento está agendado para esta segunda-feira, 22 de janeiro, no Tribunal Judicial de Lisboa, que prevê 52 sessões. Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar da luta pela sobrevivência da banda Movimento. Por agora, vamos à música. A Demi Lovato e um dos latinos do momento, Luis Fonsi, e Et Chama La Culpa.
Hey, Fonsi.
Oh, no.
Que pasa de mí?
Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque por Dios solo puedes conocerme.
No eres tú, no eres tú, no eres tú.
I don't really.
A Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 20 de janeiro de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Para todos, votos de um bom sábado. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média, 1.530. Estamos na internet, em voaportugues.com. FM podem escutar-nos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, com a transmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Gabu com a rádio Sitchan Oku, estamos em Bafatá com a rádio comunitária Bafatá e em Bissau estamos com a capital FM, Pidjigiti. Dentro de minutos, como é habitual ao sábado, as últimas novidades musicais da América. Para já, as notícias que fazem a atualidade do mundo.
Washington DC, esta é a Voz da América, às 12h31, a partir da capital americana. Eu sou a Mayra de La Salette. Um encerramento parcial do governo federal americano está em curso desde a manhã deste sábado 20 de janeiro, depois da lei orçamental ter sido bloqueada no Senado. O período de negociações havia terminado à meia-noite de Washington DC, o que provocou o encerramento de serviços governamentais não essenciais. Este encerramento do governo federal marca de forma negativa o primeiro aniversário de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que um dia que fica também marcado por protestos em todo o país. Entretanto, decorrem durante este sábado negociações no Senado para que se aprove um orçamento temporário até dia 8 de fevereiro. Donald Trump, em relação a este encerramento, tweetou acusando os democratas de estarem mais preocupados com os imigrantes ilegais do que com o exército ou com a segurança na fronteira a sul. Há um ano, quando Trump se preparava para ser presidente dos Estados Unidos, ele prometia fazer os melhores acordos para o país e ganhar em todas as negociações. Este encerramento é uma nota negativa naquilo que o presidente prometeu fazer melhor, ganhar todas as negociações. Emmanuel Macron diz que o Reino Unido terá acordo com a União Europeia, mas nega acesso completo. O presidente de França, Emmanuel Macron, disse neste sábado que o Reino Unido conseguirá fazer um acordo com a União Europeia após o Brexit, um dos principais objetivos da primeira-ministra britânica, Theresa May. Mas, em entrevista à BBC, Macron afirmou que o Centro Financeiro de Londres não terá o mesmo tipo de acesso à União Europeia, segundo o acordo com Theresa May, que prevê a saída do país do mercado comum e da União aduaneira do bloco. O presidente francês insistiu que o Reino Unido não terá acesso total ao mercado sem aceitar os seus básicos princípios de liberdade de movimento e aceitar a jurisdição do bloco. Os britânicos votaram pelo Brexit, saída da União Europeia, em referendo em junho de 2016. A Rússia anuncia a retirada de tropas da zona síria invadida pela Turquia. As tropas russas abandonaram a zona de Afrin, no norte da Síria, onde o exército turco lançou uma ofensiva terrestre e aérea contra posições da milícia curda, a Unidades de Proteção Popular, anunciou o ministro russo de Defesa neste sábado, dia 20 de janeiro. Para impedir eventuais provocações e excluir qualquer ameaça contra a vida e a saúde dos militares, as tropas mobilizadas em Afrin foram retiradas para a zona de distensão de Tal Rifat, informou o Ministério em comunicado. Anteriormente, a Rússia havia declarado estar preocupada e pediu contenção diante do anúncio turco do início da ofensiva. Aviões turcos bombardearam posições da milícia curda na região de Afrin, enquanto rebeldes sírios favoráveis a Ankara penetravam pela via terrestre na zona, informaram fontes oficiais. O governo chinês assegurou neste sábado, dia 20 de janeiro, que enviou um navio de guerra à zona onde um destroyer americano violou a sua soberania ao navegar perto de ilhotas no disputado mar do sul da China. O USS Hopper navegou dentro das 12 milhas náuticas em torno da ilha de Huangian na noite de 17 de janeiro sem fazer um alerta a Pequim, relatou o Ministério Chinês das Relações Exteriores, o que foi visto como um como uma violação da soberania e dos interesses da China, além de representar uma grave ameaça para a segurança dos chineses que se encontravam nas proximidades, diz o Ministério das Relações Exteriores. Foram libertados dois americanos e dois canadenses sequestrados há 3 dias numa estrada do norte da Nigéria. A libertação foi feita neste sábado. Uma pessoa foi detida, suspeita de estar relacionada com o sequestro. Os 4 cidadãos foram levados quando seguiam para a capital federal, Abuja. Eles viajavam pelo estado de Kaduna por uma estrada onde essas ações são frequentes.
Obrigada ao Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 20 de janeiro de 2018. Transmitimos desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos conversar aqui com o diretor artístico da banda Movimento em Angola. Depois iremos falar de saúde com a doutora Graça Matinha e de conversar a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim voltar a ter a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, a música da América, o Top Ten.
Bem-vindo ao Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones. Mayra de La Salete.
E Ana Guedes, hoje com um bocadinho de constipação, Mayra.
As melhoras, Ana.
Obrigada,
foi
muito obrigada.
Vai passar. É normal em janeiro.
É normal, mas escusava ter acontecido. Mas pronto, e do outro lado do vidro, quem é que nós temos?
Temos Dan Brown na música.
Exatamente, e 2018 começou a aquecer com novas entradas e, essencialmente, Mayra, novas músicas. E para todos os gostos.
É, a cantora Jennifer Lopez tem nova música. J-Lo lança Quero Dinheiro, que é como quem diz, Quero Dinheiro, din-din.
Eu também.
Quem não quer? E esta música conta com a participação de Cardi B e DJ Khaled.
E agora, o menino rebelde Justin Bieber tem sido notícia pelas controvérsias, sempre claro. Mas desta vez temos boas notícias para o artista pop. Bateu recorde de visualizações em vídeos de música no mundo inteiro. Bieber é o único cantor com este recorde de 1 milhão de visualizações que ele atingiu com o videoclipe da música Where You Now.
É verdade, uma música bem engraçada e ele, claro, mostra os seus bíceps e tríceps e coisas assim.
E tatuagens.
E falando em videoclipes, a imparável Taylor Swift lançou outro videoclipe do seu álbum de 2017, Reputation. A música chama-se Endgame e conta com a participação de Ed Sheeran e The Future. A ação de Endgame passa-se em Miami, Tóquio e Londres.
O Top Ten americano da Voz América também anunciou os melhores shows do ano e agora, em 2018, o All-Star NBA é imperdível com os Nerds de Pharrell Williams a atuarem no intervalo dos jogos. Apontem os vossos calendários, Mayra, quando é que é o show?
Show de basquetebol é dia 18 de fevereiro em Los Angeles. Isto para os fãs do basquete e de Pharrell Williams.
E French Montana também tem nova música na praça.
Depois de pôr o mundo a dançar com Unforgettable, o cantor lançou Famous, com sabor a Marrocos, escreve a Billboard.com.
E falando em música nova, Mayra, já ias assaltar a britânica jamaicana, Stefflon Dunn está a agitar as ondas, agora em 2018, com o EP Hurting Me, lançada 12 de janeiro. O EP conta com participações de French Montana, Pop Can e Sean Paul. Vamos ouvir então Hurting Me.
Hurting Me, Stefflon Dunn, eu gosto deste ritmo, Ana. Vamos à tabela do Top 10 americano da Voz da América e diretamente para o primeiro lugar. E as surpresas vamos guardá-las para o fim.
Assim, Ed Sheeran, que agora é chamado para tudo e para mais alguma coisa, tem o seu Perfect há 20 semanas no top e mantém o primeiro lugar. O tema conta com a participação de Queen Bee, Beyoncé.
Em segundo lugar, desde a semana passada, está a Camila Cabello com Havana. Ela pode orgulhar-se de ter conquistado o primeiro lugar da tabela do iTunes em 100 países. O Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e o Reino Unido estão incluídos. Vamos ouvir Havana. Havana, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, na, na. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Uh-huh. Havana, na, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't with her.
Havana, Unana, Omaira, espero que ela apareça aí com outra, porque esta é bonita, mas já é um bocadinho cansativo. Mas pronto.
Um Miami, diz... Unana, talvez.
Sei lá, qualquer Nanana, menos Havana. Pronto. E agora vamos falar de uma entrada assim, que é uma coisa, um salto espetacular. Qual é, Mayra?
É verdade, Ana, só está há duas semanas no top 100 da Billboard e ele saltou da posição 35 para o terceiro lugar assim, pá, Finesse de Bruno Mars e colaboração de Cardi B. Drop top force, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing. Boss up and I think again. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. Hook. Work some dollar bills and I be popping rubber bands. You know what I'm saying? Tell me while I do my money dance like. Flexing on the gram like. Hit the little John, okay. Okay. Oh yeah, we're dripping the business and getting paid. There's a reason why they watch all night long. All night long. Yeah, I know we'll still care forever. So tonight I'm gonna show you all. I'm gonna walk away with you. I watch the whole room shake. Baby, that's what you do. No, I'm playing that old play. Baby, all my covers and blaming on your measurements. Shut the shit down on sight. Pronto, enquanto a Mayra vai dançando, aqui é a nossa outra rockstar, é Post Malone, vai cair na tabela. Este eu gosto, Mayra, tu tens de dizer que gosto. Qual, a Finesse ou a Rockstar?
Rockstar, é, Post Malone. É. E na semana passada estava em terceiro, agora caiu um lugarzinho. Esta semana o rapper de Nova York está a quarto lugar do Top 10 americano.
E este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. É só pesquisar Top 10 americano. E a Voa também está nas redes sociais, Ana.
Facebook, Instagram, Twitter. E qual é o WhatsApp, Mayra?
O WhatsApp é mais 1908-652-4584.
E a quinta posição é da G-Eazy com No Limit. Esta música conta com A$AP Rocky e Cardi B, de novo Cardi B. Vamos ouvir então.
Está em todas. If I hit it one time, I'm a piper. If I hit it two times, then I like her. If I three times, I'm a wiper. It ain't safe for the black or the white girls. It ain't safe, it ain't safe, it ain't safe, it ain't safe. Tell your man pipe up, pipe up. And hey, advance on hey, the safe, hey, safe, safe, hey, safe, safe, hey, safe. Hey, my advance hey, on the into hey, a night club. Hey, hey, yeah. Put me in, get some money, get some yeah, money. Hey, put me in, get some money, get some money. Hey, yeah. Put me in, get some money. Hey, yeah. Put G in, get some money. No limit, I'm a fucking soldier. Hey. Always lit, yeah, I'm never sober. It's for 3 days in a row, y'all be coming over. Told that bitch to kick rock, she act like it's a boulder. Ayy, Rory, shopping, that means copping. Always popping, hella popping. She's a bopper, homie, hopping. Ain't no stopping, album dropping. Got the city on fire. Lying on me like she tired. I'ma have to keep her running, call Kamaya. Ho, burn up the pot, I'm a liar. If I hit it one time, I'm a piper. If I hit it two times, then I like her. If I three times, I'm a wiper. It ain't safe for the black or the white girl. It ain't safe, it ain't safe, it ain't safe, it ain't safe. Tell your man pipe up, pipe up. And advance from the safe, in the face, when it's safe. My advance on the to a nightclub. Yeah. And then I get some money. Yeah. And then I get some money. And then I get some money. Yeah. And then I get some money.
these hoes. Run their mouth, I be out of state. Can you stop with all the thugs? I ain't carry. If you really want some smoke, you can pull up, you can get it. Grab a hand full of brakes, make it. Put a white boy on the stone, I'ma turn GECL. Keep it G from the goal to the end, from the start. You know me, Cardi B, popping on the chart.
If I hit it one time, I'm a piper. If I hit it two times, then I like her.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da VOA. O endereço é www.voaportugues.com.
www.voaportugues.com. E também estamos no Facebook, Instagram e Twitter.
É verdade. E a sexta posição é do top 10 americano é de Thunder, dos Imagine Dragons. Thunder está há 37 semanas no top e desceu duas posições.
E quem também desceu, mas apenas uma posição, foi Bad at Love, de Elsie. Eu adoro Elsie, tenho que dizer, Mayra, estou fã dela desde que a vi tocar, ou cantar. Vamos ouvir então esta sétima posição do Top 10 americano da Voz da América. And he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait. But he wants me in the kitchen when it's dinner plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, cause I'm bad in love. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad in love. Got a girl with California eyes, and I thought that she could really be the one this time. But I never got the chance to make her mind, because she fell in love with little thin white lines. London girl with an attitude, we never told no one, but we look so cute. Both got way better things to do, but I always think about it when I'm driving through. I believe that I'm in too deep. Jealousy, get the best in me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, cause I'm bad in love. Ooh, but you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad in love.
Todas as semanas temos Top 10 americano e estamos no Instagram, Facebook e Twitter.
Basta escrever VOA Português, tudo junto. Aceitamos sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Oitava posição, Mayra?
É de Too Good at Goodbyes, do britânico Sam Smith. E Filthy, de Justin Timberlake, Ana, é a tal surpresa.
Exatamente, entrada direitinha para o Top 10 americano.
Sem paragens nas casas das dezenas, JT entrou para a nona posição do Top 10 e promete continuar a subir. É, já começa com palmas, viu, Ana?
São para mim, Omar, são para mim, desculpa, são para mim. Sou mais famosa que o Justin Timberlake. Vá lá, não tenho tanto dinheiro, mas pronto.
Vale a pena seguir-nos no Instagram, no Twitter, no Snapchat e no Facebook. Basta escrever Voa Português.
E voaportugues.com. O nosso WhatsApp é mais 1-908-652-4584.
Mais 1-908-652-4584.
E a décima posição é de quem?
É do grupo de rap Migos, com a música Motorsport, com a participação...
E ali que o Dan Brown gosta imenso.
Exatamente.
Dos Migos. Ah, tenho-te a dizer
eles,
isso.
Este Motorsport tem Cardi B e tem Nicki Minaj aqui pelo meio. E eles também vão ao All-Star, NBA...
Exatamente.
Ana já tinha anunciado isso há duas
semanas. Vai estar pesadinho de estrelas.
É
só
verdade,
estrelas.
É só estrelas. Muito portanto, já sabem. 18 de fevereiro.
Exatamente.
É para estarem ligados e quem está lá do outro lado, não é? Abaixo da linha do Equador, vai ter que estar em horas muito estranhas para poder ver este show.
Mas aficionado é aficionado, está
é
a
verdade.
Pé a qualquer altura.
É
pronto,
verdade.
O Top 10 da Voz da América volta de novo para a semana e hoje foi apresentado por mim, Ana Guedes.
Maida de la Salette e o DJ foi Dan Brown.
Despedimos-nos com a entrada direta para o nono lugar do Top Ten americano.
Filthy, de Justin Timberlake.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Washington DC, meio-dia e 56, foi o Top 10 americano aqui neste sábado, dia 20 de janeiro. Espero que tenham gostado do nosso programa. Para a semana nós voltamos. Agora as notícias. Um encerramento parcial do governo federal americano está em curso desde a manhã deste sábado, depois da lei orçamental ter sido bloqueada no Senado. Este encerramento do governo federal marca de forma negativa o primeiro aniversário de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, um dia que fica também marcado por protestos em todo o país. Emmanuel Macron, presidente da França, disse hoje que o Reino Unido conseguirá fazer um acordo com a União Europeia após o Brexit, um dos principais objetivos da primeira-ministra britânica Theresa May. No entanto, o presidente francês diz que o Reino Unido não terá acesso total ao mercado único da UE sem aceitar os seus básicos princípios de liberdade de movimento e aceitar a jurisdição do bloco. As tropas russas abandonaram a zona de Afrin, no norte da Síria, onde o exército turco lançou uma ofensiva terrestre e aérea contra posições da milícia curda, anunciou o ministro russo da Defesa hoje, sábado, dia 20. O navio de guerra americano violou a soberania chinesa. O governo chinês assegurou que enviou um navio de guerra à zona onde um destroyer americano violou a sua soberania ao navegar perto de ilhotas no disputado Mar do Sul da China. O USS Hopper navegou dentro de 12 milhas náuticas em torno da ilha de Huangian na noite de 17 de janeiro, sem fazer um alerta a Pequim. Libertados dois canadenses e dois americanos feitos reféns na Nigéria. Os dois americanos e dois canadenses, sequestrados há três dias numa estrada do norte da Nigéria, foram libertados neste sábado, dia 20 de janeiro. Uma pessoa foi detida suspeita de estar relacionada com o sequestro. Os quatro foram levados quando seguiam para a capital federal, Abuja. Eles viajavam pelo estado de Kaduna por uma estrada onde essas ações são frequentes. E esta foi a emissão deste sábado aqui na Voz da América, em Washington.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. América de sábado, 20 de janeiro de 2018. Em nome de todos, despede-se Mariana Bartolomeu, esteve na produção, Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, um abraço, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.